Ok. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores, que orador. Pode até ser que eu não use esse tempo, mas é o tempo que eu tenho. Bom, senhoras senadoras, senhores senadores, eu também quero aqui me somar, né, às ideias aqui apresentadas pelo senador Requião, quando ele acaba de fazer um contraponto aqui, principalmente no que diz respeito à agenda apresentada pelo presidente da nossa casa, o senador Renan Calheiros. O senador, inclusive, acaba de chegar e, portanto, vou me dirigir a Vossa Excelência, né, com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, mas quero fazer minhas aqui as palavras do senador Roberto Requião, senador Renan Calheiros. Essa agenda que Vossa Excelência apresentou ontem, nós entendemos que ela não serve ao Brasil. E temos certeza que Vossa Excelência, com o espírito democrático que Vossa Excelência tem, quanto a isso nós não temos dúvida, ela será, antes de mais nada, objeto de amplo e profundo debate aqui na nossa casa. Mas nós achamos que ela não serve ao Brasil, senador Renan, porque achamos que essas propostas que Vossa Excelência apresenta, elas vêm na direção, né, de voltar a um passado que o Brasil já conheceu, ao passado do neoliberalismo radical, que Vossa Excelência mesmo é testemunha, sabe que foi um passado de sucateamento do papel do Estado, foi um passado de muito desemprego, foi um passado dos piores salários mínimos da história desse país, foi um passado, por exemplo, de ataque aos direitos dos trabalhadores, e foi um passado em que a desigualdade, ao invés de ter diminuído, pelo contrário, a desigualdade, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista regional, só fizeram foi aumentar e, consequentemente, a miséria. Então, eu quero aqui colocar que acreditamos que o Brasil pode se tornar um exemplo em um mundo em crise pela capacidade de construir novas alternativas para a retomada do desenvolvimento. Mas quero aqui colocar o ponto de vista, inclusive, do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, que tem clareza que esses novos rumos que o Brasil precisa adotar tenham como norte o combate à desigualdade social e tributária, a defesa do emprego e da renda, a preservação dos direitos dos trabalhadores e o fortalecimento do Estado e dos serviços públicos, como tem ressaltado, inclusive, a nota divulgada recentemente pela Executiva Nacional do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, divulgada no último dia 26. Quero aqui também adiantar que, para a gente avançar nessa direção, é importante aqui a gente estar atento para barrar os retrocessos, para barrar, inclusive, os esqueletos que estão ainda nas gavetas do Congresso Nacional e que se constitui, sem dúvida nenhuma, sérias ameaças à cidadania do povo brasileiro. Eu quero aqui, mais uma vez, dizer do quanto é importante a gente barrar a aprovação de pautas retrógradas, como o Estatuto da Família, a redução da maioridade penal, o PL que criminaliza as vítimas de violência sexual e etc. Portanto, senhor presidente, queremos aqui também, mais uma vez, enfatizar que é urgente a formulação de novos rumos para a economia nacional, mas esses rumos devem ser sempre norteados por projetos voltados para o combate à desigualdade social e tributária, para a defesa do emprego e da renda, para a preservação das conquistas e para a ampliação dos direitos populares e para o fortalecimento do Estado e dos serviços públicos. Por isso, presidente, que não concordamos com Vossa Excelência, repito, e que pese todo o respeito que tenhamos, quando tenta dar andamento aqui ao famigerado projeto de terceirização aprovado na Câmara. Nós achamos que esse projeto, sob os argumentos de modernização...
Senadora, só sem querer lhe interromper, eu não defendi a aprovação do projeto de terceirização aprovado na Câmara.
Então, excelente.
Eu tenho defendido um ponto de vista coerentemente aqui manifestado de que é fundamental nós estabilizarmos as relações da terceirização, que hoje no Brasil emprega 13 milhões de trabalhadores. Ou seja, a regulamentação para empresas e para os trabalhadores existentes. Essa posição eu sempre defendi e continuo a defender. Tenho falado, inclusive, com o senador Paulo Paim sobre ela. Isso não tem absolutamente nada a ver absolutamente com a questão neoliberal que foi apresentada por Vossa Excelência. Isso é modernidade, é uma questão de fato que já existe, precisa ser regulamentada para acabar com essa insegurança que, inclusive, dificulta investimento. É esse o debate que nós temos que fazer. E convergir, independentemente de posição política ou ideológica, e convergir com relação aos temas de interesse do Brasil. Eu, na verdade, defendi isso, eu não apresentei uma pauta. Eu disse que o Congresso Nacional vai ter que deliberar sobre temas controversos. O papel do parlamento é esse, é deliberar sobre temas controversos. Quais são os temas controversos? Aqueles que dividem pontos de vista. São controversos porque dividem. O parlamento não pode, porque o tema é controverso, deixar de deliberar sobre ele. Então, nós vamos ter que deliberar. Eu sei que aqui muita gente defende a independência formal do Banco Central. Eu defendo. Eu sei que muita gente não defende. Mas porque esse tema divide, nós vamos deixar de deliberar sobre ele? Não, o papel do parlamento não é esconder a cabeça debaixo do tapete. É decidir sobre as questões que são cruciais para a sociedade brasileira.
Presidente, aproveitando, eu peço licença.
Senador Cristóvão Buarque, sem interromper a senadora Fátima.
Eu peço licença, senadora, e ela sabe, porque ela conheceu o personagem que está aqui.
Pois não.
Então, eu peço licença para dizer que está conosco, senador Renan, uma das figuras mais importantes na história do mundo hoje, que é o senhor doutor, engenheiro, na sua juventude, Kailash, que é o Prêmio Nobel da Paz de 2015. Eu tenho o privilégio de ser seu amigo há quase 20 anos. Ele é um amigo do Brasil há muito tempo e tem uma luta mundial contra o trabalho infantil. Graças a isso, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ele está nos visitando. Ontem esteve numa audiência aqui no Senado. Aproveito para agradecer-lhe, porque o senador Paim fez referência ao senhor por ter permitido uma audiência antes mesmo da abertura dos trabalhos. E eu creio que é uma honra para o Senado receber um personagem como essa grande figura, esse grande humanista, Kailash.
É uma satisfação muito grande nós recebermos a honrosa visita do Prêmio Nobel da Paz, Kailash. E o Senado Federal se sente representado nesse momento pelas palavras verdadeiras, sinceras, amigas de reconhecimento do papel de Vossa Excelência. E ao fazer isso, como eu dizia, o senador Cristóvão Buarque interpreta o sentimento de todos os senadores, de todos os partidos. É uma honra muito grande tê-lo aqui no Senado Federal.
Senhor...
Senadora Fátima Bezerra, com a palavra.
Presidente Renan, e quero só acrescentar, eu estive lá na sala da presidência quando... da audiência com o senhor Kailash, e lá acrescentava, senador Renan, que feliz coincidência ele visitar o Senado hoje, porque está exatamente previsto na pauta, compromisso já de Vossa Excelência, e nós esperamos, inclusive, que seja o primeiro item, até porque há consenso, exatamente na pauta, me refiro ao projeto de lei que trata da questão dos direitos da criança. Né? Projeto de lei, portanto, um tema que tem tudo a ver com a luta, né, do senhor Kailash, luta essa muito nobre, muito bonita, em defesa dos direitos da criança e...
Está reaberta a sessão, concedo a palavra à senadora Fátima Bezerra.
Obrigada, presidente. Mas dando continuidade aqui, presidente, exatamente a reflexão que faço, eu quero colocar aqui, como quero aqui reforçar o que já disse. Claro que sabendo do espírito democrático de Vossa Excelência, todas essas iniciativas serão objeto de um amplo debate. O que estou fazendo aqui, a exemplo de outros senadores, é expressando claramente o nosso ponto de vista no que diz respeito exatamente a alguns temas em debate, que Vossa Excelência, inclusive, considera extremamente polêmicos e que, portanto, nós esperamos que seja objeto de discussão. E nós, senadores que fazem parte aqui, inclusive da bancada progressista, nós vamos nos organizarmos, vamos buscar fazer esse debate com a sociedade, temos uma ampla mobilização para que este plenário, no nosso entendimento, não aprove temas aqui que nós julgamos que não são oportunas, que não são boas para o país, para os interesses dos trabalhadores e do povo brasileiro. Por exemplo, a questão da terceirização. Não se trata aqui de cessear o debate, de que isso tem que ser regulamentado, não se trata disso. Se trata de que nós aqui seremos contrárias e contrários a qualquer proposta que, sob o argumento de modernização das relações trabalhistas, vise exatamente o quê? Retirar direitos e reduzir salários de trabalhadores. É disso que se trata. Assim como, presidente, a flexibilização do atual modelo de partilha de produção, retirando da Petrobras a condição de operadora única e o direito de uma participação mínima de 30% na exploração de cada bloco licitado na província do pré-sal, como garanta a legislação atual. Nós achamos que mexer nessa legislação é acabar com a possibilidade de destinação social deste verdadeiro tesouro que é de propriedade de toda a população brasileira. Nós sabemos que esse dinheiro do pré-sal é fundamental, é muito importante, é muito especial para o presente e o futuro da educação do nosso país, por tudo que ele significa de fortalecer o financiamento da educação para que a gente possa realizar as metas do Plano Nacional. Assim como também parcela do pré-sal que será destinada para a saúde, para a cultura e para as outras áreas. Portanto, nós continuamos convencidas de que não é bom para o Brasil alterar a legislação atual que trata da questão do marco regulatório da exploração do pré-sal. Assim como também, senhor presidente, entendemos que para enfrentar a recessão, o que precisamos é de encontrar forma de recompor a capacidade de investimento do Estado brasileiro, adotando-se uma nova visão na estipulação dos juros básicos da economia, que ao longo de décadas se viu apenas para aumentar o lucro de rentistas e que, pelas últimas indicações do Banco Central, espero, passará a atender uma política de retomada de crescimento com sustentabilidade. Digo isso, né, relacionando o fato de que o novo ministro da Fazenda deu uma sinalização positiva quando, né, não autorizou o presidente do Banco Central, quando exatamente não adotaram uma nova política, não adotaram aumento da taxa de juros, porque o que menos esse país precisa é exatamente de juros escorchantes. O que menos esse país precisa é desses juros estratosféricos. Então, quero aqui, senhor presidente, que nós achamos que a tese de um Banco Central independente, essa tese não é boa para o Brasil. Assim como, para concluir, presidente, quero aqui também me referir à proposta no que se refere à lei das responsabilidades das estatais. Proposta essa aqui em debate, que tem como relator proposta do deputado Tasso Gereissati, que visa transformá-las em SAs. Nós achamos que essa proposta também não atende de maneira nenhuma os interesses do nosso país, os interesses do Estado brasileiro. Como eu já fui advertida pelo tempo, senhor presidente, vou... dando continuidade ao tema em outros momentos, mas deixar muito claro aqui, né, que essa casa é a casa do debate, claro, isso é a marca principal. Exatamente por ser a casa do debate, é que nós queremos muito debate acerca desses temas, porque nós somos totalmente contrários a esses temas, porque entendemos que não vem na direção de fortalecer o Estado brasileiro, para que o Estado brasileiro prossiga na sua caminhada de preservar o emprego, o poder de compra do trabalhador, a distribuição de renda, o emprego, etc.